Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 2. Vamos ler alguns versos, do 2 até o 8. Filipenses. Amém? Quem achou diz amém? Então vamos lá. Diz assim o capítulo de número 2: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo de forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo esvaziou-se, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de ministrar a tua palavra. Senhor, convém que o Senhor cresça e cada vez mais nós diminuamos. O Senhor é que conduz todas as coisas. Senhor, e nessa tarde nós queremos ser tocados pela tua palavra. Senhor, então, derrama sobre a nossa vida, derrama o nosso coração, para que nós possamos, Senhor, experimentar da tua misericórdia nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Meu querido, eu fico pensando, o apóstolo Paulo escreveu essa carta, estava preso. Fala para o seu irmão, ele estava preso. E eu fico pensando que algumas coisas acontecem na nossa vida, algumas dificuldades, e eu imagino que vem uma mensagem de Deus para o nosso coração e vem uma mensagem do inferno também. Paulo estava preso e eu fico pensando que o sentimento dele nesse momento, por isso que ele escreve, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então esse homem, mesmo preso, ele escreveu 6 cartas. Mesmo preso ali, o espírito dele era um espírito diferente. Fala para o seu irmão, você tem que ter um espírito diferente. E ele não ficava reclamando, ele não estava ali, sabe, contestando, escrevendo para os irmãos, escreveu tantas cartas. Ele podia estar fazendo um apelo emocional, não. Ele estava motivando os irmãos, ele estava motivando as pessoas. E o grande problema aqui é que passar tribulação não é vergonha. Fala para o seu irmão, passar tribulação não é vergonha, não. Quem já passou tribulação? Se não passou, desculpa, você vai passar. Pastor, não profetize isso para mim. Não estou profetizando. Mas nós estamos suscetíveis a passar tribulação, dificuldades. E o apóstolo Paulo, ele estava no momento de tribulação da vida dele. Estava passando dificuldade, problema, desafio. E a Bíblia diz que tribulação, presta atenção nisso, tribulação são elementos necessários, porque não é só a tribulação, são outras coisas também. Atos 14, 22, você põe o sereno na sua casa. Esses elementos são necessários para entrar no reino de Deus. Quem está no reino de Deus? Pois você lê no livro de Atos 14, 22. Para entrar no reino de Deus tem que passar por tribulação. Então, o apóstolo Paulo sabia de tudo isso, ele estava só consciente do que ele estava passando. Mas aí ele vai escrever uma carta para esses irmãos dessa cidade aqui. E o apóstolo Paulo, com espírito diferente, mesmo preso, passando dificuldades, ele começa a mostrar o seguinte, que o problema não é como você entra na tribulação. Fala, o problema não é como você entra. Fala, o problema é como você sai dela. Amém? Ele poderia estar ali com o espírito errado, mas ele não estava, nós sabemos que ele não estava, mas nós queremos entender, e vamos entender nesse contexto das prisões de Paulo, que o grande problema é como nós saímos das tribulações. Existem pessoas que saem das tribulações, saem do meio das crises. Paulo estava numa crise na vida dele. estava preso ali injustamente, e ele estava passando uma crise na sua vida, eu imagino que alguém olhava para ele, ou, né, nós precisamos aprender também a lidar com os nossos pensamentos. Quem já pensou bobagem aqui? E o diabo fala, está preso, e cadê o seu Deus agora? Cadê o seu Deus para livrar você dessa? E se você não leva sua mente cativa a Cristo, começa a deixar o engano entrar no nosso coração, é mesmo, né? Poxa vida, eu sou servo de Deus, sou dizimista, sou ofertante, e estou passando por isso. E Paulo, ele não abriu a mente dele para o diabo lançar seta, para ele ser enganado. Então, no momento da tribulação, no momento da dificuldade, nós temos que guardar a nossa mente em Cristo. Fala para o seu irmão, guarda a sua mente em Cristo. E olha só, o apóstolo Paulo, ele, nesse texto aqui, nós queremos ver como é que nós saímos de uma crise. Porque entrar numa crise, muitas pessoas entram. Mas eu fico vendo esse contexto todo e como é que nós vamos sair da crise. Tem pessoas que saem da crise, mas saem feridas, saem com muita dificuldade, saem magoados, saem com coisas mal resolvidas. Eu imagino que Paulo não estava ferido, estava lá na prisão, mas estava escrevendo, estava motivando as pessoas. Tem pessoas que saem das crises amargurados, cheios de ressentimento, saem decepcionadas, esgotadas, estressadas. Por conta de quê? De duas situações. Muitas vezes nós entramos em crise ou com as pessoas ou com nós mesmos. Com as pessoas é o seguinte: possivelmente alguém já passou na nossa vida e por conta de algum relacionamento, de coisas que não foram resolvidas, nós criamos uma barreira com essa pessoa. Então aí instala-se uma crise. E de repente as pessoas falam, não, está tudo bem, olha, nós somos cristãos mesmo e vamos deixar para lá, mas ainda está amargurado. A outra crise é que essa pessoa tem com ela mesma. Pedro teve uma tremenda de uma crise com ele mesmo. Ele chegou para Jesus e disse o seguinte, ó mestre, faz o seguinte, ó, eu vou com o senhor até a morte, não deixa comigo. E de repente, ele mesmo negando Jesus 3 vezes, aí ele entra numa crise com ele mesmo. Então, nós precisamos entender o seguinte, que o Evangelho, né, o livro de Atos fala isso, nós passamos por tribulações porque faz parte do reino de Deus. Mas em todas as situações nós somos mais do que vencedor. Quem é mais do que vencedor aqui? Glória a Deus, somos muito mais do que vencedores. Então, eu quero dizer para você que tem pessoas também que saem da crise cheio de fé. E eu quero dizer para você, se você estiver em crise, estiver em dificuldade, estiver passando tribulação, estiver passando algum problema, eu quero dizer para você, você quer saber como vai terminar isso? Deus vai te dar uma grande vitória. Deus vai te abençoar, mas é necessário que a gente passe por essa situação para a gente ser aprovado por Deus. Então, tem dois tipos de pessoas: umas que passam pelas crises e saem feridas, saem magoadas e falam, olha, nunca mais eu quero saber dessa situação, nunca mais quero saber daquelas pessoas, nunca mais vou fazer isso. Agora, tem pessoas que saem da crise de cabeça erguida. Tem pessoas que saem da crise e falam, Deus, muito obrigado por essa experiência. Quer ver uma pessoa que entrou numa crise terrível? A Bíblia conta a história de Noemi, de Ruth. Elas estavam numa situação de crise terrível, perderam os maridos, perderam a família, estavam numa dificuldade muito grande. E elas poderiam sair dessa crise, sabe, amarguradas. Embora uma delas disse assim, sabe por que eu estou nessa crise? Porque o problema é do meu Deus, que eu sirvo Ele. E aí ela passou algumas experiências, e Deus foi tratando o coração dela, depois caiu a ficha. E elas entenderam, e ela mesma entendeu, falou, olha, na verdade é o seguinte, eu preciso mudar o meu coração. E elas entram numa crise e saem vencedoras. Noemi e Ruth, elas saíram com um espírito diferente dessa crise. Por quê? Porque elas entenderam o espírito que tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pergunta para o seu irmão, no seu coração tem esse sentimento? Sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele estava lá no meio da dificuldade, mas sabe que aquilo não foi suficiente para marcar negativamente a vida dele. Ele sabia dos propósitos que Deus tinha na vida dele. Volta um pouco a sua Bíblia, no capítulo 1, versículo 6, olha só o que diz aí: tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que essa dificuldade, essa situação que você está passando, que nós estamos passando, me incluo nisso também, isso é motivo de ser aperfeiçoado por Deus. Pergunta para o seu irmão assim baixinho: Deus está te aperfeiçoando? E quando Deus começa a nos aperfeiçoar, é assim. Nós passamos algumas dificuldades, passamos por tribulação, mas uma coisa é certa: Deus sempre nos dá a vitória. Sempre Deus abre portas na nossa vida. E nós precisamos entender. E Paulo, escrevendo aqui para os irmãos, ele estava escrevendo para os irmãos da cidade dos Filipenses, e no capítulo 9 ele vai fazer uma oração. Olha só no verso 1, capítulo 1, verso 9: e esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento de toda percepção. E ele preso, e ele motivando as pessoas, falou: olha, eu espero que essa oração mude o coração, mude o sentimento de vocês. Então, eu quero dizer para você alguma coisa: quando nós somos assaltados na nossa mente, e na verdade o diabo vem para roubar, matar e destruir, nós temos que aprender a lidar com nossos pensamentos. Fala para o seu irmão: lidar com os pensamentos é muito importante. Então, naquele momento tinha duas mensagens para Paulo: ou ele permanecia na convicção de fé, porque ele tinha uma convicção de fé, ou ele permitia que o diabo roubasse a sua mente. Mas os nossos pensamentos, volta e meia, eles são assim. Você não guardar a sua mente, guardar o seu coração, nós ficamos sem expectativa para o futuro. Porque o grande problema hoje, nós estamos falando de pessoas que passam uma crise e saem feridas, pessoas que passam uma crise e saem vencedoras. Quem é vencedor aqui? Glória a Deus. Eu sei que nós somos livres, amém? E ainda que passamos por situações, por dificuldades, Paulo está querendo dizer isso aqui: dois tipos de pessoas. Uma pessoa que passa por uma situação e, por mais negativa que seja essa experiência, a pessoa sai livre. Amém? Quem é livre aqui? Amém? Somos livres. Se o que falaram de nós é verdade, nós temos que fazer o quê? Fala para o seu irmão: se arrepender. Então, geralmente quando acontecem essas coisas que envolvem pessoas: ah, pastor, a pessoa, não é verdade o que ela falou. Bom, se o que ela falou não é verdade, então nós vamos fazer uma oração: Deus, nós vamos entregar tudo nas tuas mãos, o Senhor é o juiz. Eu não tenho nada contra essa pessoa, mas eu quero colocar o meu coração nas tuas mãos. E se for verdade, eu tenho que procurar essa pessoa e se arrepender. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele tinha esse sentimento de resolver esses dois grupos de pessoas aqui. Então, nós temos que ter a confiança em Deus, nós temos que permanecer nos propósitos de Deus. Então, essa mulher que eu falei para você, Noemi, ela sai desse relacionamento, dessa crise, cheia de esperança, cheia de fé, cheia de vontade de vencer. Ela perdeu tudo, mas ela não perdeu a esperança. Amém? Quem tem esperança em Deus aqui? Glória a Deus. Passamos por tribulações, por dificuldades, mas nós não perdemos a nossa esperança, nem a nossa expectativa com relação ao nosso futuro. E o apóstolo Paulo, ele vai falar isso aqui. Então nós não podemos perder a nossa expectativa com relação ao nosso futuro. Fala para o seu irmão: a Bíblia já falou do seu futuro. Você tem um futuro e uma esperança em Deus, amém? Então, para quem sai desse relacionamento, sai assim com esse pensamento: o que vai acontecer comigo daqui para frente? E o apóstolo Paulo responde no verso 20: olha, a minha ardente expectativa e esperança é de em nada ter me confundido, mas ter muita coragem para agora e sempre servir o Senhor, o Cristo Jesus. Então, essa ardente expectativa Paulo tinha em seu coração, em não ser confundido, amém? Na tribulação nós não podemos ser confundidos. E Paulo escreve isso aos irmãos dessa cidade, para que eles não fossem confundidos no seu relacionamento, no seu sentimento. Então, nós precisamos entender isso, que servir a Deus é uma convicção de fé e obediência. Fala para o seu irmão: servir a Deus, convicção de fé e obediência. E o apóstolo Paulo, preso, ele escreve essa carta aos irmãos, e ele dá o exemplo do próprio Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, o que ele fez? Ele veio servir como homem. Serviu como homem aqui na terra. Então, ele obedeceu até a morte. Obediência de cruz. Obedeceu até a morte. Então, nós precisamos entender isso. Agora, no capítulo 2 aqui, ele escreve algo assim tremendo. Olha só, no verso primeiro: portanto, se algum conforto em Cristo, se algum conforto há em Cristo, se alguma consolação em amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões. Agora, imagina uma pessoa presa injustamente. Ele vai falar de conforto. Aqui não, mas na outra igreja tem gente que reclama demais. Eu entendo o seguinte, que ele vai traduzir no entendimento dele, naquele momento, o que conforto significava para ele. E eu entendo que é uma revelação clara da palavra de Deus para a nossa vida. Seria desnecessário falar de conforto para Paulo. Mas é o seguinte, o conforto nas piores circunstâncias, estava preso injustamente. Então, o conforto na nossa vida, ele começa com o alívio do pecado. Fala para o seu irmão, o conforto na nossa vida, ele começa com o alívio do pecado. Então o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, se algum conforto há. Então, quando alguém se arrepende de seus pecados, aí começa a experimentar o conforto. Fala para o seu irmão, já experimentou esse conforto? E quando experimenta esse conforto, quando a gente se arrepende dos pecados, é isso que Paulo está dizendo. Quando a gente se arrepende das coisas erradas, e se arrepende e sai de uma relação, não sai ferido. Eu vou me arrepender, mas também é o seguinte, meu coração está amargurado, Deus vai continuar tratando com a gente. A gente tem que se arrepender, sair de um relacionamento errado, mas sair livre também, amém? Então, esse conforto aqui que Paulo está dizendo, é quando alguém sai de um relacionamento, sai livre, mas não sai amargurado, não sai estressado. Então, o pecado ele faz isso. E Paulo começa a dizer que esse conforto, e o que é conforto? As pessoas pensam que conforto é dinheiro, não é dinheiro. Conforto é segurança, é paz, é alegria, é o sentimento que brota na nossa vida. Por quê? Porque nós não estamos presos a situação nenhuma. Então Paulo, ele vai começar a mostrar para os irmãos que se algum conforto há, está dizendo aqui, se algum conforto há em Cristo Jesus, e alguma consolação de amor e comunhão no Espírito. Então, quando nós temos a comunhão no Espírito, esse conforto vem, por quê? Porque nós nos arrependemos do pecado. E essa palavra no grego, conforto, ela tem um significado especial: chamar alguém ao lado para socorrer. Então, se alguém quer um conforto, alguém tem que chamar essa pessoa ao lado para prestar um socorro para essa pessoa. Então, o que o apóstolo Paulo estava dizendo é isso: existem momentos da nossa vida que o Senhor, ele se faz presente, não nos nossos desejos. Fala para o seu irmão, Deus vai te atender, não nos seus desejos, mas nas suas necessidades. E esse conforto de Deus, ele vem, porque Deus não desampara ninguém, amém? Mas ele vem nas nossas necessidades. Então, por exemplo, às vezes temos um desejo que não foi cumprido. Esse relacionamento com essa situação pode amarrar a nossa vida, pode amargurar a nossa vida, pode deixar a gente preso. E aí o que acontece? Nós, né, se privamos da glória e da presença de Deus no nosso coração. Em Hebreus diz isso. Por quê? Porque muitas vezes a raiz de amargura, culpa nossa mesmo, brota em nosso coração, e a glória de Deus não se mistura com a raiz de amargura, e ficamos presos em uma situação e não somos liberados por nós mesmos. E essa comunhão no Espírito fica difícil. Então, o que eu entendo? Que nós precisamos tomar uma decisão. Fala para o seu irmão, ser livre é tomar uma decisão. Como? Eu decido me arrepender dos pecados, amém? E é uma decisão. Então, o que eu penso com relação a isso? Paulo estava preso, Paulo estava em crise aqui com a situação, mas ele não estava amargurado, ele não queria ficar preso. Eu não vejo ele orando dizendo, não, aqui está bom para mim. Não, ele ora e ele quer sair daquela situação. Existe um tempo para Deus resolver todas as coisas, mesmo na vida dos apóstolos aqui. Fala para o seu irmão, tudo na nossa vida tem um começo, tem um meio e tem um fim. Olha só essa situação: quando Adão pecou, algumas coisas começaram a acontecer na vida dele, e as consequências vieram também. Por exemplo, a terra ficou debaixo de maldição. e a provisão que vinha sem esforço nenhum. Aí o homem teve que fazer o seu esforço, trabalhar. Ele trabalhava no jardim do Éden, ele tinha conforto, mas quando Adão pecou, fala para o seu irmão o que aconteceu com aquele conforto. Quem pode responder? Foi embora. Por causa do pecado, ele perdeu aquele conforto. Pastor, ele perdeu coisas. Pode ser até que coisas são perdidas. Mas o pior é o que acontece no espírito do homem, essa amargura por causa do pecado. Então, quando alguém peca, fica assim, debaixo de desconforto. A vida fica presa, a vida fica amarrada. Então, o apóstolo Paulo estava escrevendo para os irmãos, né, trazendo essa revelação da palavra, que esse conforto está ligado com o relacionamento com o Espírito, está ligado a um relacionamento com Deus, uma vida livre. Então, nós precisamos entender isso, que tinha tudo, todas as coisas, estava à disposição de Adão. Mas quando ele peca, ele começa a experimentar algumas circunstâncias de amargura na sua vida. Então eu quero dizer para você, meu querido, que se existe alguma situação na sua vida, ou na minha vida, ou na nossa vida, ou algum relacionamento que você se separou dele, tem amargura, tem ódio no meio, eu entendo que nós precisamos resolver essas coisas. Então olha só a consequência aqui, Gênesis 3,17, o que Deus disse ao homem: porquanto deste ouvido à tua mulher, comeste da árvore que ordenei não comer, para não comer, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadigas comerás dela todos os dias da sua vida. E aí a situação agora começa a ter uma mensagem diferente. Agora, por causa do pecado, por causa da consequência do pecado, algumas coisas começaram a acontecer na vida daquele casal. Então, eu fico pensando que muitas pessoas recebem a mensagem de conforto diferente. Tem pessoas que pensam: ah, eu vou para o evangelho, mas eu quero muito conforto na minha vida, eu quero ganhar muito dinheiro, quero ter muitas coisas. Meu querido, a mensagem de conforto não é isso não. A mensagem de conforto é quando você tem um relacionamento poderoso com Deus, e aí você tem tudo. Fala para o seu irmão: Deus não promete nada, mas Ele te dá tudo. Eu imagino que no capítulo 9 ali de Mateus, imagina Jesus chamando Levi. Chegou lá na alfândega: ó, tá aqui o meu cartão, vou começar uma igreja agora, se você quiser, tá, meu cartãozinho, liga para mim. Ele fez isso? Ele só falou uma palavra: segue-me, pronto. Ele não prometeu nada para Mateus, que é o Levi. Não prometeu nada. Então muitas vezes, né, eu vejo assim, Paulo e tantos outros homens de Deus passando muita dificuldade, mas firme no propósito. Você está firme no seu propósito? Eu quero dizer que nesse propósito você vai vencer em Deus. Amém? Então a mensagem do conforto não está relacionada com prosperidade, não está relacionada com dinheiro, né? Essa palavra conforto está falando conforto do espírito. Fala para o seu irmão: tem conforto no teu espírito? Agora, essa mensagem de conforto está relacionada com a dependência em Deus. Quando Paulo, ele fala de conforto, ele fala da dependência de Deus. Quem depende de Deus aqui? Quando nós dependemos de Deus, a crise está instalada ali, né? E as pessoas olham para você e dizem: não vai fazer nada. Você fala: estou dependendo de Deus. E quando a gente depende de Deus, a gente incomoda os outros. Já sentiu isso na sua vida? As pessoas querem que você resolva as coisas. Você não vai fazer nada. Você fala: não, vou esperar em Deus aqui. E você recebe aquela paz no teu espírito, o conforto do Espírito Santo, dizendo: olha, espera um pouco, tem um pouquinho de paciência. Mas quando não tem o conforto de Deus, quando está atribulado, está estressado e tem algumas situações que não foram resolvidas, aí vem uma, aí que eu falo que tem que guardar a mente. Já fala: sabe por que não aconteceu isso? Porque você não resolveu isso, ou porque não fez aquilo. E às vezes não é nem para fazer, mas nós temos que guardar a nossa mente em Deus. Amém? Então a mensagem do conforto aqui não está relacionada com bens, com propriedades. Não, a mensagem de conforto está relacionada com o relacionamento com Deus. Quem tem um relacionamento com Deus poderoso aqui? Amém, é isso que nós precisamos. Sabe, esse conforto é para todos. Fala para o seu irmão: conforto é para todos. Então a mensagem de dependência de Deus, você quer ver uma coisa? Tem um texto lá em Lucas 4, 5 e 6, diz assim: então o diabo, levando a um lugar Jesus, né, a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos desse mundo e disse: dar-lhe-ei toda a autoridade e a glória desse reino, se prostrado me adorares. Sabe, Jesus ali estava dependendo de Deus. Mas Jesus tinha uma grande necessidade naquele momento. Qual era a necessidade de Jesus ali? Ele estava com o quê? Fome. Ele estava com fome. Então o diabo vem, diz o seguinte: tá bom, você é o filho de Deus? Você é o filho de Deus mesmo? Então vamos fazer o seguinte: pegue isso aqui, transforme em pão. Você não está com fome? Ele tinha jejuado 40 dias. E muitas vezes essa mensagem vem para a nossa vida: você não é filho de Deus? Você não é filho de Deus? Então faz que isso se transforme, faz que isso se resolva. Então, isso faz parte também de uma tribulação que nós vemos lá, que faz parte da vida do cristão. Nós temos que enfrentar a tribulação, permanecer firme na palavra, firme no evangelho, e não voltar atrás. Fala para o seu irmão: na próxima tribulação, fala, eu vou pensar diferente. Porque vem a tribulação, a mensagem do diabo: você não é filho de Deus coisa nenhuma, você está em pecado. E tem a mensagem de Deus também: se tiver em pecado, é melhor se arrepender. E se não tiver em pecado, é só uma tribulação, vamos encarar e vamos dizer: eu creio aonde eu estou plantado no reino de Deus, amém? Então essa mensagem tem que vir correta para os nossos corações. E a mensagem vem para o coração de Jesus, né? Jesus com fome, Jesus tinha uma necessidade ali, mas ele não dá ouvidos ao diabo, ele repreende Satanás. Agora, também ao mesmo momento que vem a mensagem de Deus, vem a mensagem de Satanás. Fala para o seu irmão: sabe qual era a mensagem de Satanás para Jesus? É que na hora da fome ele tinha que resolver a coisa de alguma forma. E fome fala de necessidade. E fome fala de resolver algumas coisas, de suprir algumas necessidades. E eu quero dizer para você que Deus vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Não é que na hora da fome, e fome não é só de comida, fome é de resolver algumas situações que precisam ser resolvidas com relação à situação financeira. Eu não vou negociar as coisas de Deus. Eu não posso negociar as verdades de Deus. Mas o diabo vai lá para tentar negociar as verdades de Deus. Olha, se você é prostrado me adorar, aí é o seguinte: dá uma olhada nesse reino aí, dá uma olhada em todas essas coisas. Ele começa a fazer uma proposta maligna para Jesus. Fala para os seus irmãos do lado: olha, toma cuidado com a proposta, hein? Não sei, quem sabe já fizeram uma proposta e falou: poxa, essa aqui é tentadora. Sabe, não importa. Se não é do reino, não serve. Tem proposta que é do reino, é uma bênção, amém? Mas tem proposta que não é do reino, não serve para nós. Fizeram uma proposta para Abraão. O rei de Sodoma fez uma proposta para ele, e ele falou: não, essa aqui eu não aceito. Ele nem ficou de pensar. Porque o perigo é quando você para, então eu vou pensar para... Você percebeu que a proposta não é do reino, não precisa pensar. Já rejeita na hora. Você fala: olha, eu não quero isso, isso não é para a minha vida. Então, se a proposta não é do reino, não serve. Por quê? Porque Deus não abençoa a coisa errada. Deus abençoa a coisa errada? Não, Deus não abençoa. Então, propostas que não vêm de Deus, não adianta querer, sabe, convencer as pessoas. Uma vez eu atendi uma irmã, ela chegou na igreja, ela falou assim: pastor, sabe, olha, Deus me deu uma bençona. Eu falei: não penso com isso, bençona eu não conheço. Aí ela trouxe a benção para mim ver, 1,80m. Gatão, um olho verde e outro, parece um gato siamês. Eu falei: é, irmã, coisa linda. E aí ele chegou na igreja, isso há muitos anos atrás, e meu irmão falou: olha, eu gostei, vocês rezam muito bem aqui. Eu falei: não, irmão, a gente ora aqui. E aí eu falei assim, depois ela ligou para mim e falou: é, pastor, ele não é convertido ainda. Eu falei: olha, isso aí vai gerar uma crise na sua vida, com o seu relacionamento com Deus. E comecei a mostrar os problemas. Então, não adianta querer abençoar coisa que Deus não abençoa. Eu tenho que falar isso para você, amém? Nós queremos o que Deus quer. Nós podemos orar o que Deus abençoa. O que Deus não abençoa, eu não posso orar. Eu não posso fazer uma oração que Deus não permitiu que eu faça. Então eu falei: olha, cuidado com esse relacionamento aí. Então, é a questão de abrir os olhos. Jesus fez isso. Ele olhou tudo aquilo lá e falou: ó, ele já repreendeu o diabo ali em seguida. Não tem jeito. Agora, o grande problema, fala para o seu irmão: nossos olhos fica olhando aquela coisa toda, fala: poxa vida, nem que isso aí podia vir para minha mão, né? Ai, se isso fosse meu, eu ia detonar. Mas, meu querido, se você olhou, e eu falo para você, Sabe? Nós temos olhos espirituais, amém? Sentidos espirituais aguçados. A Bíblia diz no livro de Hebreus. Nós temos os sentidos espirituais aguçados para discernir o bem e o mal. Então, quando você está com o seu sentido espiritual aguçado, você olha uma coisa, você fala, não, isso, aí, isso não é para mim, não. Mas se o seu sentido espiritual não está aguçado, você olha, você fala, é, também não é tão assim, não é tão demônio também, mas também é. E vai começando a permitir que aquilo, né, se construa um relacionamento com coisa errada ali. Então, quando nossos olhos espirituais estão aguçados, você olha uma coisa, mas não demora muito, é 0,0 segundo o Espírito Santo fala, não serve. Não entra nessa. Sai fora disso. Você sente isso no teu espírito? Claro que nós sentimos, o Espírito Santo, ele opera na nossa vida. Então, quando nós temos os olhos espirituais, sentidos espirituais aguçados, mas o problema é a nossa carne. Fala para o seu irmão, o problema é a nossa carne. Fala, ela quer coisa que Deus não quer. Aí ela fala, olha, poxa vida, tô aqui, né? Dá uma olhada aí como nós estamos, né? Olha para essa situação aí. Aí vem o Espírito e fala, sai fora. Foge da aparência do mal. Então, eu fico pensando que essas decisões são nossas. Decisão do Espírito. O apóstolo Paulo diz o seguinte: o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Mas o bem que eu tenho que fazer, eu não faço. Então, o que nós precisamos discernir? Nós precisamos ter o nosso espírito aguçado sempre, mas sempre, de olhos abertos sempre, para discernir essas coisas. E eu quero compartilhar isso com você. A mensagem de Satanás, a proposta do diabo, a mensagem incluída naquela situação, é o seguinte, é a mesma. Na hora da necessidade, você tem que buscar suas próprias saídas. Não confie em Deus, Ele não vai suprir suas necessidades. Já falaram isso para você? Quando eu me converti, né, eu lembro muito bem. O meu pai, assim, o sonho do meu pai é que os filhos assim, fossem tudo menos crente. E quando eu me converti, ele falou assim, meu filho, pelo amor de Deus, não me dá esse desgosto. Ele falou. O meu irmão se converteu primeiro, se converteu, foi pastor. A minha mãe chorou 3 dias. Minha mãe era espírita. Aí esse meu irmão começou a pregar para o outro meu irmão. E a minha mãe falava para o outro, não anda muito com esse seu irmão, que ele está no outro mundo, ele converteu. Aí a minha mãe falou assim, pelo amor de Deus, meu filho, você não vai me enganar. Mas eu vi algo diferente nisso. Esses caras têm algo diferente. E esses meus irmãos, eles passavam por tanta tribulação. E sempre feliz, alegre. Eu tinha uma vida assim, né, pela misericórdia de Deus, até uma vida melhorzinha. Mas eu ia na casa deles, eu via tanta dificuldade, e os caras só felizes. Eu falei, eles estão disfarçando, é mentira. Isso aí é mentira, eles estão disfarçando. Eu falei, e aí, Elião, tudo bem? Ele falou, meu, glória a Jesus, que bênção. Eu falei, meu, que bênção é essa que eu não consigo enxergar, só eu que não enxergo isso. E aí a mensagem relacionada com o conforto, eu não via isso. E aí na casa do outro meu irmão, ele só falava de Deus, de Virgília, de... Falou, qualquer dia você vai com a gente. Eu falei, eu não vou nesse lugar nada. Mas aquele negócio é a fome, é a necessidade, é as propostas do inferno querendo que a gente não experimente as coisas de Deus. E aí, toda a proposta que vem do reino, ela vem simplesmente com um propósito, para arrancar a gente do reino de Deus. Lá em Atos, capítulo 24, fala que as tribulações, para entrar no reino tem que passar pela tribulação. E passa. Jesus, ele não mentiu para ninguém. Ele disse, no mundo passareis, não é tereis, porque no original você ter, você vai ter sempre. Como é que, irmão? Ah, estou em tribulação. E aí, irmão? Estou em tribulação. Não é assim também. Você vai passar, fala para o seu irmão, você vai passar. Fala, a tribulação vai passar. No mundo passareis por aflição, mas tem o quê? Tem bom ânimo, então nós temos que ter bom ânimo. E nós temos mesmo, bom ânimo. Então a mensagem do inferno, mensagem de engano, mensagem de mentira... E esse conforto aí é um conforto maligno e mentiroso. Mas a mensagem de Jesus para o coração do homem é o seguinte: fala para o seu irmão, a mensagem de Jesus é o seguinte: abandona o pecado, e eu vou suprir todas as suas necessidades, e eu vou te dar o conforto que você precisa. Fala para o seu irmão, essa receita do conforto eu vou guardar. outra mensagem. Tudo que você precisa é conhecer a Deus e entender o propósito dEle. Tudo que nós precisamos nessa vida é só uma coisa: é conhecer a Deus, conhecer o Senhor Jesus e conhecer e saber do propósito dEle para a nossa vida. E aí é o seguinte: o mundo pode estar passando crises e crises, mas você está feliz, você está alegre, nada te abala. Sabe, se tiver alguma coisa na sua vida que você fala, isso me abala, pode esperar que Deus vai abalar tudo uma vez. Vai abalar. Se tem alguma coisa ainda que você fala, pastor, eu não posso nem ouvir falar isso, pode ter certeza, é nessa área que Deus vai trabalhar com você. Pastor, essa área aqui eu não venci ainda. Eu digo, você já é vencedor em nome de Jesus. Mas o diabo te rouba nessa área, fala, olha, isso ainda vai acontecer na tua vida. E fica, sabe o quê? O ciclo da ferida. É aquela coisa, você volta, né? Fica aquele povo em Gilgal, fica dando volta, dando volta, dando volta. Eu quero dizer para você, Deus não te chamou para dar volta, não. Deus tem um alvo para você e você é vencedor em nome de Jesus. Então nós precisamos receber a mensagem de Deus no nosso coração. A mensagem de conforto tem que vir no nosso espírito. E essa é a mensagem de Jesus. Amém? E o apóstolo Paulo, ele diz que tem uma forma para a gente conseguir essas coisas, né? Esse conforto aqui, que vem na revelação correta para o nosso coração. Olha o verso de número 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Fala para o seu irmão, você considera o seu irmão superior a você? Que isso, pastor? Considera o meu irmão, mas que isso aí? Eu sou o maior. Sabe, a gente tem que considerar, ó, isso é a mensagem de Jesus para o nosso coração. É a mensagem do Espírito Santo. Então Paulo orienta os irmãos a não fazer nada por vanglória. Mas chega um momento, e a palavra de Deus é poderosa para atuar na nossa vida, e tomar uma decisão. Fala para o seu irmão, chegou o momento de tomar uma decisão. Nós precisamos viver debaixo do sistema. Que sistema que nós vamos viver? A palavra de Deus. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E se nós queremos o conforto de Deus, nós queremos. Quem quer o conforto? Todos nós queremos. E ainda que você não tenha todo o entendimento, mas você tem esse conforto de Deus na sua vida. Amém? Você não percebe, mas Deus tem cuidado de você. Quem tem marido que não é crente aqui? Eu quero dizer para você, você está aqui, mas Deus está cuidando lá do seu marido. Pode ser que ele esteja lá num bar agora bebendo, sabe? Sabe o que Deus está fazendo? Deus está cuidando dele lá onde ele está. E você pode perceber que chega uma hora ele vai falar, não sei o que você está fazendo, mulher, você está orando por mim de noite. Ela fala, estou mesmo. É porque aí vem um desconforto no coração dessa pessoa. Pastor, como é que você sabe? Comigo acontecia assim, quando não era crente. Esses meus irmãos oravam e falavam, você vai ser crente. Aí eu falava, eu não vou. E vinha desconforto, só desconforto para a minha vida. E a mensagem assim, e eles me abraçavam. E esse meu irmão mais novo que converteu, ele começou a me beijar. Eu falei, será que virou gay agora também? Verdade, ele nunca me beijou, mas começou a me abraçar e me beijar. Eu falei, peraí, meu, ei. Aí você está forçando. Eu falei, não, eu te amo. Eu falei, meu, que é isso? Vivia dizendo que me amava, converteu. Falou, não, agora eu sou. O velho homem já morreu. É porque você é uma criatura ainda. Eu falei, eu não sou isso. Mas é verdade. Não tinha o mesmo sentimento, não tinha o mesmo espírito. Mas sabe, foi lançando uma semente. Demorou um pouquinho, 17 anos, mas me converti. Mas essa semente é lançada. E a mensagem do conforto, ela tem que chegar certa no nosso coração. Que o meu problema nem o seu é dinheiro, meu irmão. Fala pro seu irmão, seu problema não é dinheiro. Porque quando a gente fala em dinheiro, a gente fala em pão. Não é verdade? O dinheiro está relacionado com o pão. A oração do Pai Nosso diz assim, né? Se você ler a oração, ali diz assim, pão dia sim, dia não. Como que diz? Cada dia. Quem tomou café hoje? E eu quero dizer que você vai tomar café amanhã de novo. Amém? Você vai tomar café, cappuccino, com chantilly, aquelas coisas todas, coisa linda. É, Deus faz isso. Deus prepara tudo isso, o pão nosso de cada dia. Isso é a provisão de Deus. Amém? Pastor e o ímpio também. Por misericórdia também. Amém? O pão é para os filhos. Fala para o seu irmão, o pão é para os filhos. Você é filho de Deus? meu querido, tem pão para você por muitos anos da sua vida. Pão é para nós. Agora, nós precisamos entender essa mensagem e deixar ela cair corretamente no nosso coração e não deixar as mentiras do diabo no momento de tribulação, no momento de dificuldade, a gente querer abandonar Deus, abandonar a carreira da fé, abandonar aquilo que foi proposto para nós. Eu já vi pessoas se converte e falar: pastor, parece que agora piorou tudo, estava tudo bem. Eu falei: olha, o problema não é com Deus, o problema é com o diabo, porque você estava num reino, agora você pulou para o outro, e ele não quer perder ninguém. Pastor, e até quando o diabo vai perseguir? Meu querido, eu lembro uma vez que uma irmã lá na igreja, quando era lá na tranquilidade, ela falou: pastor, dá para você fazer uma oração para o diabo parar de me perseguir? Eu falei: agora. Eu falei: Jesus, leva ela. Não, pastor, enquanto estiver aqui vai ter tribulação, mas sabe qual é o legal? É quando a gente encara. Quem está disposto a encarar? Meu querido, é quando vem a tribulação, vem as guerras, vem tudo, você permanece firme. Você fala: diabo, você pode fazer o que quiser, mas estou agarrado em Jesus. Aí vem problema, aí a pessoa olha para dentro da casa dela, às vezes está tudo detonado, e os mais próximos, né, os mensageiros que vêm das proximidades, às vezes da família, fala: é, não está adiantando nada a tua religião, não está adiantando nada o que você está fazendo. Aí você olha, e aquilo é para minar, é aquele negócio. O segredo da fé é guardar a nossa mente. Quando vi essa mensagem, não aceita, permanece firme. Eu quero dizer, por isso muitas pessoas venceram. Eu digo que você vai vencer. E Paulo dá uma receita final aqui para a gente permanecer com a nossa mente guardada em Deus, contra todo o engano do diabo. Olha só o capítulo 3, um pouquinho mais para frente, o versículo 12, né? Ele diz o seguinte, que ele também tem que abrir mão de algumas coisas. Verso 12: não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para aquilo para o que fui lançado por Cristo Jesus. Então Paulo, ele foi lançado por Deus para cumprir um propósito. Você foi lançado por Deus? Fala para o seu irmão: você é uma flecha em Deus. Ninguém pode impedir o seu lançamento. Amém? Lembra a mensagem do Bartacés, o arco, né? E dá a impressão que quanto mais você vai para trás, as pessoas falam: está indo para trás. Você fala: não, estou me preparando para ser lançado. E aí, o apóstolo Paulo, ele abre mão de algumas coisas por ter alcançado a plenitude do Espírito. O apóstolo Paulo, ele alcançou a plenitude do Espírito. Alcançou em quem? Ele alcançou em Cristo Jesus. Mas ele abre mão de algumas coisas. Então, nesse processo todo aqui, tem que abrir mão de algumas coisas. Isso tudo que você ouviu. Porque tem pessoas que não querem abrir mão de nada. Fala para o seu irmão: você tem que abrir mão de alguma coisa? Sabe, nós temos que olhar para a nossa vida, falar: Deus, eu quero abrir mão. E outra coisa, e esquecer de outras também. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui para os irmãos lá? Naquele contexto, ele estava dizendo: vocês têm que esquecer da cebola do Egito, esquecendo das coisas que para trás ficam. Paulo, naquele contexto ali, naqueles dias, ele estava falando para os irmãos: irmão, esquece a cebola. Porque tinha no meio os irmãos que lembravam da comida, lembrava, só não lembrava da hora que eles apanhavam, que tinha hora para apanhar, terça e quinta eles apanhavam. Mas Paulo falou: esquecendo das coisas que para trás ficam. Então, nós temos que hoje, a mensagem para nós hoje aqui, também esquecer de algumas coisas que ficaram para trás, que está relacionado com aquele texto que nós lemos no começo. Então, quem sabe vai ter que tomar uma decisão com relação a ressentimento, mágoa. Pergunta para o seu irmão: já jogaram entulho na sua vida? Levanta a mão quem já jogou entulho na sua vida. Vocês jogaram na sua vida? Levanta, bonitinho, levanta. Pode abaixar. E na vida dos outros, você jogou também? Levanta também. Ah, coisa linda. É assim. A gente, nós somos falhos. Mas olha, nesse contexto todo, Paulo fala: ó, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu decido. Aí é uma decisão. Sabe? Não precisa ser muito espiritual. É uma decisão. Nós precisamos decidir. Na continuação, verso 14, ele fala: tá bom, então eu já decidi, o que eu tenho que fazer? Fala para o seu irmão: o que você tem que fazer? Eu tenho que prosseguir. ele fala isso, eu prossigo, verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então, eu não tenho mais saudade daquelas coisas erradas, saudade daquelas coisas que traz aquela atração do pecado, não tenho mais saudade disso, amém? Fala para o seu irmão, de coração, não tenho mais saudade dessas coisas. Porque tem gente falando, não peco mais porque eu sou crente. Está errado, você não peca mais porque você ama Deus. Porque você sabe da convicção do pecado. O pecado ele vem para matar, roubar e destruir. É o papel do diabo. Então, nós não pecamos mais porque nós temos convicção em Deus. Convicção em Jesus, em prosseguir em frente. Amém? E tudo que nós precisamos é atingir o alvo. O que você precisa, meu irmão, é atingir o alvo e ficar firme nessa palavra. Então, vem muitas propostas. As propostas vêm, proposta de conforto, proposta de mudança. E dois tipos de pessoas: uma que aceita e outras pessoas que permanecem na palavra. Umas que saem feridas, cheias de ressentimento, e outras que passam pela tribulação, passam pela crise, mas saem sarado. Eu creio que Deus está curando muita gente aqui nessa tarde em nome de Jesus. Deus está te curando. Pastor, eu vou tomar a decisão. Claro que é nós que tomamos a decisão. E a decisão é guardar a mente também. Porque quando aparecer uma outra pessoa, fala para o seu irmão, de vez em quando aparece. Quem já viu aqueles filmes de guerra? Tem aquele soldado ferido, toma 3 tiros, fica morrendo, agonizando. Quem vai socorrer ele? É outro soldado ferido? É um bom? Normalmente, na questão da alma e do sentimento, acontece ao contrário. Alguém que já foi traído vai conversar com quem? Com outra pessoa que foi traída também. E aí? Aquele crápula fez isso de novo. Olha, ele não presta mesmo. E aí joga mais lenha na fogueira. Em vez de falar, irmão, vamos perdoar. Vamos começar de novo. Vamos para o Evangelho. Vamos deixar a palavra de Deus entrar em nós. Fala para o senhor, uma palavra de Deus, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Porque o Espírito já foi salvo. Tiago 1:21 diz assim, despojando, tem que despojar de toda imundícia, recebei com mansidão a palavra de Deus que é implantada em vós, que é poderosa para salvar. Fala para o seu irmão, não salvou ainda. Eu quero dizer para você que nem a minha alma nem a sua não está salva, porque está escrito no futuro, para salvar. Quando a palavra de Deus é implantada na sua vida, você vigia hoje, permanece na palavra de Deus hoje, quando você acordar amanhã, você vai ter que fazer o quê? De novo, vigiar, porque a nossa alma, o velho homem, ele está doidinho para enganar, para nos enganar. Mas eu quero dizer para você, você é vencedor em Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar agora. Vamos orar e vamos pedir para Deus guardar a nossa mente, guardar o nosso coração. E nós vamos permanecer firmes na palavra de Deus, seja qualquer situação. Então, se você estiver passando uma situação difícil, eu quero que você permaneça firme na palavra. Deus vai te socorrer. Sabe, em qualquer que seja a crise, dificuldade ou situação, Deus é poderoso. Né? Pastor, quanto tempo vai durar isso? Eu não sei. Porque o problema é, até quando eu vou ficar nessa? Quanto tempo eu vou permanecer assim? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Você vai sair dessa em nome de Jesus. Você vai permanecer firme como Abraão, dando glória a Deus. Abraão passou uma crise na vida dele. E sabe como é que ele permaneceu esperando a promessa de Deus? Dando glória a Deus. Você vai ficar firme na glória a Deus? Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado pela tua palavra. Senhor, nesta tarde nós estamos aqui declarando com o nosso coração que nós vamos ficar firme na palavra, firme nos nossos pensamentos. A nossa mente, ela vai ser cheia da palavra de Deus. O nosso conforto é ficar longe do pecado. O pecado não tem poder na nossa vida. Senhor, nós queremos declarar que nós não somos pessoas feridas, nós somos pessoas saradas, porque nós temos um relacionamento com Deus. Espírito Santo, vem sobre a nossa vida, vem sobre os nossos corações. Senhor, nós queremos entender e cumprir os propósitos que o Senhor tem preparado na nossa vida, como está escrito na tua palavra. O Senhor começou a boa obra na nossa vida E o Senhor vai completar. Oh Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor gerou em nosso espírito, em nosso coração, uma expectativa de fé com relação ao nosso futuro. Senhor, nós não estamos ausentes do nosso futuro. Pensamos sim no futuro e cremos que o nosso futuro é um futuro abençoado em Deus. É um futuro abençoado em Jesus. Deus nos guarda, nos abençoa, protege a nossa vida, protege a nossa mente. Senhor, eu sei que tem uma parceria muito grande minha. Senhor, eu não vou dar ouvido a fantasias, a mentira, a enganos, a roubos. Senhor, porque nesses dias são tantas coisas que vêm para roubar a nossa mente. Senhor, nós queremos declarar a nossa mente guardada, a palavra de Deus implantada em nossos corações. Espírito Santo, nos ajuda. Senhor, eu sei que o Senhor tem uma esperança, tem um futuro e uma esperança para os nossos corações. Meu irmão, eu quero abençoar a tua vida. Quem sabe você entrou aqui, sabe, pensando em tantas situações da sua vida, mas eu quero te abençoar. Eu quero abençoar e liberar uma palavra de Deus para o seu coração. Tudo tem um começo, tem um meio, tem um fim. Sabe, existem situações que parece que não findam. Minha irmã, eu quero profetizar na tua vida. Você já ouviu tanta coisa, tantas pessoas já falaram tantas coisas com relação à sua vida. Mas ouça, ouça o que o Espírito vai dizer para você agora. Fica firme em Deus, permaneça em Deus, permaneça no Senhor. Ainda que o desconforto bata a tua porta, bata o teu coração. E não é falta de pão. Pode ser que o desconforto venha na tua alma e você, às vezes, quase tenta ceder tudo que você conhece, mas não faça isso não, permaneça em Deus, permaneça na palavra, que Deus está guardando você, está guardando a tua família, está guardando os teus filhos, e o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque nessa tarde nós queremos declarar, Senhor, que nós vamos prosseguir para o alvo. Meu querido, nós não podemos olhar para os lados nem para trás. Nós vamos prosseguir para o alvo. Nós precisamos deixar algumas coisas de lado e prosseguir para o alvo. Meu querido, o alvo está nos esperando. O alvo é Cristo Jesus. O alvo é a palavra de Deus implantada em nossos corações.